O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Oi, pessoal. Esse é o programa Deixa que eu conto. E já que é para contar, eu vou logo me apresentar. Eu sou a Kêmila Batista. Eu caço, escrevo e conto histórias. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, nem tão magra nem tão forte, e de cabelos pretos, longos, crespos, bem volumosos e encaracolados. As histórias que eu caço, eu conto para todos que querem ouvir. E para caçar as histórias, eu carrego nas mãos um mofá. Aí você deve estar se perguntando agora, minha gente, Kêmila, o que é ofá? Eu explico. O ofá é um arco e flecha. É um arco e flecha encantado que eu recebi das mãos de uma grande guerreira e caçadora africana. Mas calma, calma. O meu ofá não machuca ninguém. E eu também, além do ofá, tenho uma eni. Você não sabe o que é eni? A eni é uma esteira de palha muito, muito poderosa que pode me levar a qualquer lugar do mundo com a força da imaginação. Vocês, se usarem também, vão conseguir pegar muitas caronas comigo. Hoje, no nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre o poder e o encanto da palavra. Como é bom poder se comunicar, expressar sentimentos, opiniões, ideias e também contar muitas histórias. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify e basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. Ah, dá para encontrar também no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @UnicefBrasil, além de curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br. Vocês já pararam para prestar atenção nas palavras que saem das nossas bocas? É, tudo em nós é energia, vibração. Sendo assim, as palavras também são. Eu aprendi que para muitas, muitas pessoas que vivem nos países da África, é comum acreditar que a palavra tem uma força capaz de transformar algo que é ruim em algo positivo. É quase algo mágico, não é legal? Quando eu era criança, eu sempre ouvia dos meus pais e dos meus avós algo mais ou menos assim como: Kêmila, atenção no que você está dizendo. Olha lá, minha palavra tem muita força, menina. Pois é, todas as vezes em que eu ia começar a falar alguma bobeira, logo eu lembrava desse ensinamento, reorganizava as ideias e colocava novas palavras na boca para finalmente poder falar. Mas eu também ficava encafifada tentando entender como e por que os meus familiares sabiam tanto sobre os poderes das palavras. Seria um poder especial? Daí, certo dia, não aguentei e fui perguntar ao meu avô por que era tão importante. E ele disse que, para começar a me explicar, ele precisaria contar uma história. E era uma história que é mais ou menos assim. Mavu criou Aikumban, o mundo, e distribuiu funções muito especiais aos seus filhos. Gum recebeu o poder de forjar, de fazer, preparar os metais para produzir ferramentas da agricultura e das batalhas. Sakpata recebeu o dom de comandar as coisas da terra e os poderes do sol. Agué foi encarregado das plantas e dos animaizinhos das florestas. So recebeu o poder de comandar o frio mais gelado e o calor mais escaldante. Agbê recebeu o poder de comandar os mares. E assim, os voduns eram centenas. E eles foram ganhando e ganhando e ganhando novas funções o tempo todo. Todos, menos Leba, o mais novinho, que não ganhou nada e foi zombado por todos os outros. Lá, 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 leba não tem nada. Que leba não tem nada? Ele não tem nenhuma função importante. Mandem leba trabalhar. Leba, leba é um inútil. Ai, como ele era criança, leba permaneceu ali, juntinho de Mavu, agarrado na barra da saia da grande mãe. Mavu ensinou uma língua específica, especial para cada vodum. E coube a Jó ensinar o poder da palavra aos homens, mulheres, meninos e meninas. Os voduns e os humanos passaram a usar as suas línguas e aprenderam a dominar as línguas dos outros. Todos se sentiam muito, muito sabidos. O problema é que todos esqueceram da língua de Mavu e perderam a conexão com a grande criadora. Todos, menos Leba, o caçulinha, que por ser criança não ganhou nada e ficou ali do ladinho da mãe. Mas só ele sabia falar a língua dela. Aham! É por isso que os voduns, as mulheres, os homens, as meninas e os meninos precisam de Leba para falar com o Mavu. Só Leba, o menino, o mais novo, a criança, aquele que foi zombado, tem a capacidade de levar e trazer as mensagens de todos os seres da Terra até Mavu, para que os voduns e os seres humanos possam entender os mistérios e as dádivas da Mãe do Mundo. É por isso, sabe, que nós devemos cuidar das crianças e escutar tudo aquilo que elas têm a dizer. Dizem os mais antigos que é o poder de Leba que pode estar na nossa frente. E uma comunidade que não cuida das suas crianças não tem Leba e muito menos sabe falar com a criação. E pior ainda, não sabe mais o que fazer no mundo. É assim que acaba essa história. Quem quiser, guarde na memória. Esta é uma história que vem do antigo reino africano do Daomé, o atual Benin. E toda vez que eu conto, eu fico pensando: ai, o que seria de nós sem as palavras, hein? Não teríamos mais a conexão com a nossa origem? Tudo bem que existem vários outros jeitos de comunicar, expressar os sentimentos, ideias, memórias. Tem a escrita, as esculturas, a música, os desenhos que fazemos. E vocês já viram, já lembraram daqueles desenhos que eram feitos nas cavernas no passado? Pois é, eles comunicavam muitas coisas, né? Mas as palavras têm significados e nos ajudam a lembrar de não esquecer quem somos e, principalmente, de onde viemos. Isso tudo tem a ver com a nossa identidade, que vai muito além daquele documento com o carimbo do nosso dedão.
Gente muito linda nessa terra. Nas minhas contas são 8 bilhões, mas eu tem Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra. Mas nada disso muda que só eu sou eu.
Só eu sou eu.
Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Só eu sou eu. Só eu sou eu. Além de mim não tem ninguém que seja eu. Vem cá, menina, vem brincar comigo que outra criatura igual jamais nasceu. Vem cá, garota, vamos lá, juntinhos ainda bem que a gente é você e eu. Você e eu, você e eu. E cada um é cada um e cada eu. Você e eu, você e eu. E cada um é cada um e cada eu.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 10, 100 vezes 100, 10 mil vezes 100, 1 milhão vezes 1000, 1 bilhão vezes 7, 7 bilhões mais 1 bilhão, 8 bilhões mais eu, 8 bilhões e 1, sou eu.
E nós ouvimos agora, na voz de Fadas Magrinhas, Só Eu, Sou Eu. Elas cantam junto com Marcelo Genesi uma composição do Arthur Nestrovski e do próprio Marcelo Genesi. Muito legal essa música, né? Eu fico pensando, olha só, os nomes, os nossos nomes são palavras que nos identificam no mundo. Só nós somos nós mesmos. Ninguém tem exatamente o nome todo igualzinho ao do outro. Isso é tão legal, né? É a nossa marca no mundo. Bom, mas falando em mundo, eu resolvi chamar aqui uma amiga pra botar a boca no mundo.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nina, eu tenho 9 anos e eu moro no Rio de Janeiro.
Os vídeos que você faz, eu fiquei sabendo porque eu conheci os seus vídeos maravilhosos na internet. E aí, por que que você resolveu fazer os vídeos e contar as histórias, usar a boa palavra para poder contar essas histórias? Por que que você teve essa vontade?
Então, um dia, no meu último dia que eu ia ter, tipo, ainda nessa quarentena, eu ia ter, tipo, umas festas, mas não foi só 10, 11 dias, sabe? E era meu último dia de aula. Aí, como eu não tava muito gostando de fazer aula online, tava meio chata, não podia às vezes conversar com meus amigos, né? Aí eu falei assim, mãe, como a gente tá no mês da Mulher Negra, no mês do meu aniversário, a gente pode, você pode me dar uma aula de mulheres negras enaltecendo as mulheres negras. A primeira foi Dandara, a segunda foi Ruth de Souza, e a terceira, que foi a última que eu contei por enquanto, foi Chica Xavier.
Maravilhosas. Você sabe, já perguntou para sua mãe, para o seu pai, enfim, para as pessoas que cuidam de você, qual foi a primeira palavra que você falou?
A primeira palavra que eu falei foi papai.
E agora, vamos lá. Uma palavra doce.
Amor.
Uma palavra esquisita.
Constitucionalissimamente.
Uma palavra medonha.
Horror.
Uma palavra engraçada.
Paralelepípedo.
agora, uma palavra que não sai da sua cabeça.
Doce.
Maravilhosa, maravilhosa. Você lê muito. Você já escreve, né? Eu sei que você tem um livro aí que você está escrevendo, um gibi. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Qual foi a primeira palavra que você escreveu? Na escola? Foi na escola? Foi em casa? Você lembra?
A primeira palavra que eu escrevi...
Tu lembra? Se não lembrar, tudo bem.
Aprendi a escrever e ler. Não, agora que eu lembrei, a primeira palavra que eu escrevi foi na escola. Foi lobo.
Foi lobo? Ah, que legal. Olha, tá vendo? Isso aqui é uma memória boa.
E eu aprendi a ler e escrever no... pré-1.
Nossa, você começou cedo. Olha, você começou a andar muito cedo, com 11 meses. A Nina começou a escrever e ler muito rápido. E isso é muito legal. Tem crianças que demoram um pouquinho mais. Tá tudo bem também.
Mas tudo bem. Elas podem ter dificuldade, mas um dia elas vão conseguir. Ficar falando... Elas não vão conseguir, porque é como a gente está falando, as palavras têm força.
Isso mesmo, Nina, maravilhosa. Olha, hoje a gente conversou com a Nina Nader, vocês que tiveram essa... Vocês não, né? Todos nós. A gente teve essa grande chance de conhecer, de conversar um pouco com você. Muito obrigada, Nina. A gente se encontra numa próxima, tá? E é isso. Um beijinho. Dá um beijo pra galera agora, a sua vez. Olha, o seu último momento aqui na Bota a Boca no Mundo.
Então, gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado aqui. E é isso. Um beijo.
Maravilhoso.
Não se esqueçam de vocês verem as histórias das mulheres negras no meu Instagram, @nina.nader_. Vê lá. Um beijo. Deixa seu call.
Até aqui eu falei em palavras, contei história, mas antes mesmo de pensar nas histórias, sabia que dá para fazer muita brincadeira com palavras? Uma que eu adorava quando eu era pequena, chamava até de latafone. É bem simples de fazer e muita gente até conhece por outros nomes. A ideia é simples, é usar duas latas ligadas por um barbante para trocar palavras e boas gargalhadas. Tudo muito fácil. Tipo, duas latas de leite em pó, barbante, canetinha, prego, martelo. Ah, além disso, nós podemos usar até uns papéis bem coloridos, assim bonitos, o tecido, tintas, cola, tudo isso para embelezar o nosso latafone. Bom, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Basta você marcar um ponto com a canetinha no centro do fundo das latas. O seu adulto assistente, isso aí, ele vai perfurar as latas nesse pontinho com o prego e o martelo. Vai fazer um barulho danado isso, né? Enquanto isso acontece, você vai separando o barbante, medindo com o próprio corpo. Você vai se perguntar, Kêmela, como é que faz isso? É muito fácil. Basta você segurar uma pontinha com seus dedos e esticar o barbante o quanto seus braços conseguirem se alongar também. Daí que você olhou para um lado, olhou para o outro e percebeu que está bem esticadinho, você pode relaxar e cortar também. Você corta, passa o barbante pelo furinho, dando um nó para prender bem. Se você precisar da ajuda do seu adulto assistente, pode chamar novamente. Depois disso, é só enfeitar o seu latafone e começar a falar de um lado e convidar, lógico, alguém para te ouvir do outro. E aí vocês vão revezando, brincando. Eu vou adorar ver como foi a brincadeira de vocês. Que tal mandar umas fotos para nós? Pede até para um adulto, esse seu adulto assistente, te marcar essa foto no @UnicefBrasil nas redes sociais, para que todo mundo possa ver esse momento de diversão. Mas se você não tem lata, tem uma outra opção. Que tal usar aqueles potinhos de iogurte? Também funciona e dá super certo. Ah, e também, se você não tem nenhum nem outro, não tem problema. Você pode brincar muito mais com as palavras usando trava-línguas, parlendas, rimas. Que tal fazer um festival de rimas e improviso na sala da sua casa? Já pensou?
O que é uma rima? O que é o que é?
O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é?
Como começou a rima? Perguntou logo o João. E foi bela sua prima que deu essa explicação. Acho que foi bem na hora em que bateu o coração. Acho que foi bem na hora em que bateu o coração.
O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é? O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é?
Olha só, já comecei com uma combinada infame. Por favor, peço uma coisa, paciência, não se infame. Pra fazer uma boa rima, junta fome com inhame. O importante nesse jogo é você não dar vexame.
Não dar vexame. O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é? O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é?
Solte a criatividade que é gostoso de verdade. Sem medo e sem limite, o que vale é um palpite.
O que rima com durex pode ser bem diferente. Só tirar nossa o rex é que vem a minha mente.
E o que é que a gente rima com a palavra realmente?
Já sei!
Constitucionalissimamente.
Acertei, gente. O que é uma rima? O que é uma rima? O que é o que é?
E acabou de tocar O Que É Uma Rima, música de Lázaro Ramos e As Viagens da Caixa Mágica, uma composição do próprio Lázaro Ramos e do Jarbas Bittencourt. Essa música é uma daquelas que eu amo ouvir, pois dá uma vontade de sair dançando, pulando e rimando por aí. Mas, bom, voltando para nossa conversa, existem vários tipos de palavras. Palavras doces como canjica e cocada. Outros são azedas, como limão. Há as felizes, como Odara e Maravilha. E aquelas chatas, chatas mesmo, como tédio e doença. É. Mas há uma palavra que eu amo muito. Axé. E você sabe o que é que quer dizer axé? Ah, pode deixar que eu vou explicar. Axé é a força da vida. É tudo o que há de positivo. Então, quando nós estamos felizes e queremos desejar bem a alguém, nós dizemos axé. Quando nós estamos gratos por algo bom que nos vem, também dizemos axé. Que legal uma palavra tão pequenininha ter uma importância assim tão grande. E quando uma história é cheia de axé? Há muitas histórias assim, cheias de mensagens positivas, como essa que eu vou contar agora.
Onde já se viu um homem velho, velhinho, velhinho, velhusco, com chapéu, ficar contando anedotas, histórias, alegrando as pessoas? Não, aqui não. Aqui não. Pode mandar esse velhinho pro castigo? Lá na Torre do Castelo, não. Quero saber. Eu, hein? Eu sou a Rainha Regina Arengar do Pafafá.
O vovô mais treloso do mundo, escrito por mim, Kêmila Batista.
Lá onde eu moro, todo mundo diz: vovô gentil não consegue ficar em casa, vovô gentil não consegue ficar quieto, minha gente.
Pois é, lá vai vovô gentil. Vai à feira, corta madeira, quando vai jogar bola, já sai calçando a chuteira. O meu velhinho bom de bola é quem me leva e pega na escola. O vovô é meu, mas parece ser da rua inteira. Conta tantas histórias que parece uma máquina faladeira. O vovô, ele adora uma brincadeira e sempre que vai à minha casa, ai, é pique-esconde, é pique-bandeira. Ele é o único que faz isso na minha família inteira. Quando eu era neném, ele até preparava a minha mamadeira. Ah, e ele diz que esse negócio de idade é uma grande besteira, que a vida é pra gente aproveitar inteira. Aliás, gentil é um belo nome pro vovô, não acha? Ah, bom, seu gentil, meu avô, ele mora sozinho numa casinha que ele fez com muito gosto. Ai, é lindo, meu avôzinho. Ele é muito charmoso. Usa um chapéu panamá, uma roupa de linho e um tamanco macio que faz ele pisar bem fofinho. Eu digo a todo mundo que ele é meu vovô treloso. E ser assim é mesmo que ser uma pessoa brincalhona, que gosta de travessuras. Os outros adultos riem, acham isso uma bobeira e acham até que só as crianças dominam a arte de trelar. Mas não, nananina não. O meu avô tem técnicas incríveis. Afinal, ele é o vovô mais treloso do mundo. Às vezes, até os meus pais criticam esse jeito divertido dele ser. Mas eu não entendo como é que eles não conseguem achar legal o jeito feliz que meu avô encontrou para viver. Às vezes eu acho até que meu avô guarda algum segredo, sabe? Bom, a minha mãe e meu pai, eles trabalham muito, muito mesmo. E quando eles chegam em casa, eu quero brincar com eles e eles sempre falam assim: ai, agora não, filha. Ai, eu estou trabalhando muito, Ayana. Ué, mas se eles passam o dia todo no trabalho, não teria por que trabalhar em casa. Bom, a minha história poderia até acabar aí, mas o que eu não contei é que eu e a minha família, nós moramos numa cidade chamada Normalópolis. E por aqui, as pessoas adultas fazem tudo o que é absolutamente normal. Eu gosto de dizer que essa é a cidade entediada. E o normal é que as pessoas não dancem, leiam pouco, trabalhem muito. Tudo isso para enriquecer a Rainha Regina Arengar do Bafafá. É, ela é uma rainha muito mal-humorada, que nunca foi amada por ninguém e adorava controlar as pessoas. Ela adora fazer isso o tempo todo. Vê se pode. Para ela, com as pessoas todas controladas, ninguém iria sorrir, trabalharia mais e ela ficaria cada vez mais rica. É, todo mundo trabalha para ela. Só nós, crianças, que ainda conseguimos nos divertir juntas, mas o único adulto diferentão de todos, ai, é o meu avô. Só ele fica com um sorriso no rosto. A fama dele ficou tão grande, mas tão grande, que a rainha do Bafafá não gostou e queria saber de todo jeito quem era esse vovô. E ela criou uma lei E essa lei dizia que todos os vovôs de Normalópolis teriam que ficar isolados, em casa. Ninguém podia sair se alguém fosse visto na rua se divertindo. Ai, 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 ficaria de castigo no castelo, na masmorra. Ninguém gostou. Afinal, não é assim que se trata uma pessoa mais velha. Daí nós ficamos pensando como dizer pro vovô: vovô, fica em casa, seu gentil, fica em casa. É, meus pais estavam apavorados e ficavam conversando horas e horas até que eu levantei meu dedo e falei: ô mamãe, ô papai, olha, peraí, eu tenho uma ideia. É, eu disse que quando o vovô chegasse na nossa casa, era para nós brincarmos com ele, ouvir as histórias dele, cantar as músicas que ele gosta, ver fotos antigas. Eu tinha certeza que assim ele iria gostar e não ia nem lembrar de ir à rua. Bom, os meus pais, eles ouviram e concordaram. Nos primeiros dias, meu avô até tentou dar uma voltinha na rua, mas a gente logo chamou ele de volta para casa. E com o passar do tempo, ele começou a gostar tanto de estar entre nós. Sim, apesar de ser uma situação difícil, ele gostou de ficar com a gente. Todos os outros adultos começaram a mudar de comportamento. Mamãe? A mamãe foi logo a primeira e logo depois foi o meu pai, que parou de reclamar do pai dele. E os dois se deram um longo, longo abraço, daqueles bem apertados. Ai, eu via tudo aquilo e eu estava tão feliz, tão contente. Fiquei pensando, será que isso é um encanto do meu avô? Eu sempre achei que ele guardasse algum mistério. O meu avô, ele passou esses dias lá em casa dormindo no meu quarto. E compartilhar o quarto com ele era muito, muito, muito legal, pois ele sempre trazia uma canequinha de leite quentinho e uma cumbuca cheia de biscoitinhos de chocolate pra gente saborear enquanto ele contava histórias. No fim, eu sempre dormia no colo dele, mas não tinha problema. Só que aconteceu que em uma dessas noites, quando eu ia entrar no quarto, eu percebi uma luzinha, uma luz que vinha de dentro do meu quarto, mas era a luz diferente da lâmpada. Bom, eu me atrapalhei e acabei fazendo barulho e ele percebeu. Pronto, acabou-se o segredo do meu avô. Eu corri até ele e dei um abraço apertado e daí ele me contou. Ele falou várias coisas bonitas e disse mais ou menos assim: ah, minha pequena Ayana, você é muito pequenininha, mas é só no tamanho. Você viu o que ninguém consegue mais ver por aqui. O seu avô guarda o segredo da força, do encanto, da boa palavra. E esse segredo também mora em você. Uau! Na verdade, ele continua dizendo que as pessoas não sabem, mas essa força mora em cada ser vivente e se transforma nessa luzinha que às vezes a gente vê e tal. É, ele disse que nós estamos fazendo um bom trabalho e a nossa missão é levar palavras de encantamento para o mundo. Agora, como era um segredo, sabe? Ele pediu para que eu guardasse naquele momento e deixasse o encanto acontecer. Aquela luz começou a brilhar na minha rua, iluminava todas as casas, iluminou o meu bairro, iluminou toda a cidade, inclusive o castelo da rainha do Bafafá. Era encanto. Ela começou a sorrir, dançar, abrir portas e janelas, dizer que a vida é bela. Ah, desse dia em diante, todas as tristezas, doenças, sustos e outras preocupações foram vistas e encaradas de outras formas. Sabe que a rainha decidiu até acabar com aquela mania de controlar as pessoas e seus sentimentos? E de querer explorar todos para enriquecer? Ela preparou uma nova lei que garantia a felicidade como a normalidade em Normalópolis. E seu gentil, meu vovô treloso, ele continuou espalhando boas palavras com as histórias que contava nos muitos passeios que dava. Se você gostou muito, muito da história do vovô mais treloso do mundo, pode baixar o e-book gratuitamente. Isso mesmo, no site caçandohistorias.com. É bem simples, não é? A iniciativa Deixa Que Eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da Educação Infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem: brincar,
conhecer-se e participar. E os campos de experiência, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, corpos, gestos e movimentos. É, pessoal, no episódio de hoje do Deixa Que Eu Conto, eu falei muito sobre palavras de poder, palavras de força, palavras doces, azedinhas, palavras que rimam. Ouvimos músicas, histórias, brincamos. Foram 5.756 palavras pronunciadas. Ufa! Ai, eu adorei o nosso encontro. Mas tem uma palavra que eu preciso dizer agora. Fim. É verdade. O nosso encontro de hoje está chegando ao fim. Mas fiquem ligadinhos aqui no podcast Deixa Que Eu Conto, que já já nós estaremos juntinhos outra vez. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef Brasil. Você pode nos encontrar no Spotify e basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto. Ah, dá para encontrar também no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com/unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no @unicefbrasil, além de curtir a nossa página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br.
O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto.
Deixa que eu conto.
Deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.